Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com satisfação que chegamos até você para compartilhar os princípios da Palavra de Deus que temos aprendido através dos estudos que temos feito na carta de Paulo aos Filipenses. Como você que tem nos acompanhado sabe, o nosso projeto é desafiador. Planejamos estudar toda a Bíblia, publicando os comentários dos seus 66 livros, analisando-a parágrafo por parágrafo, com a finalidade de adequar-nos cada vez mais à vontade de Deus. Em cada programa, inicialmente temos registrado as correspondências que chegam de vocês, compartilhando como tem sido a recepção do programa e quais têm sido as suas experiências com Deus através desses nossos encontros. Para nós é grande alegria podermos ter esse momento de comunhão. E hoje eu quero registrar o e-mail que o WH nos enviou. Esse e-mail vem da cidade de Ibirama, no estado de Santa Catarina. Esse nosso irmão nos dirigiu as seguintes palavras: graça e paz de Cristo. É muito bom estar sintonizado com vocês. É muito bom poder trabalhar e, ao mesmo tempo, ser edificado espiritualmente com os estudos e as palavras dos pastores. Nesses dias que estou sintonizando, tenho sentido que a minha vida, pensamentos e ações têm sido diferentes. Continuem assim. Minha oração é que Deus continue abençoando vocês grandemente neste ministério. Um abraço em Cristo. Querido irmão, muito obrigado. Suas palavras são muito gentis. Nós louvamos a Deus e agradecemos a você por essa comunhão que podemos ter em Cristo Jesus. Sempre é bom ouvirmos sobre o valor do programa e nós louvamos a Deus que nos tem feito seus instrumentos. O nosso Deus é maravilhoso e Ele merece todo o nosso louvor e a nossa honra e glória. E como Ele quer abençoar o seu povo, nos tem usado como instrumentos. O que nós precisamos simplesmente é deixar-nos usar por Ele. E por isso nós oramamos dando graças a Deus. E exatamente para orar que eu quero convidá-lo, você que é de Ibirama e também a todos que estão sintonizados com o programa nesse momento. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, obrigado pela Tua ação abençoadora sobre todo o Teu povo. Obrigado, Pai, porque Tu nos tens acompanhado diariamente. Obrigado também porque Tu tens abençoado e fortalecido a fé do Teu filho lá de Ibirama. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos usado como Teus instrumentos para a educação dos Teus filhos e para a salvação daqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Conceda-nos, Senhor, te pedimos que através do programa de hoje, ao sermos iluminados pelo Teu Espírito, possamos ouvir a Tua voz e sermos encorajados na nossa vida cristã. Pai, te pedimos isso, reconhecendo que nós não merecemos, mas te pedimos isso pelo Teu amor e pela Tua misericórdia. Oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé.
Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos a parte final do capítulo 2 de Filipenses. Vamos estudar Filipenses 2, 17 a 30. Como temos visto nesse capítulo 2, o apóstolo Paulo nos apresenta um segundo possível ladrão da alegria. No capítulo 1, os problemas funcionavam ou funcionam como roubadores da nossa alegria. Nesse capítulo 2, como temos visto, as pressões das pessoas ou as próprias pessoas funcionam também como um dos ladrões da nossa alegria. Agora, é bom recordarmos que as pessoas e as suas pressões só conseguem roubar a nossa alegria quando queremos disputar lugares, posições ou opiniões com aqueles que também desejam prevalecer. Quando as opiniões, as posições e os lugares estão sendo disputados, ocorrem então as contendas, ocorrem as divisões, há falta de harmonia, a união desaparece e fica evidente a perda da alegria. A solução que o Senhor nos deu através do seu próprio exemplo é a humilhação, é o esvaziamento, é a consideração do outro como mais importante do que nós. Agora, não é fácil isso, com certeza. Somente pela ação do Espírito Santo nós podemos conseguir esse tipo de atitude, uma mente submissa. O recurso que o Senhor Jesus nos colocou à disposição é a humildade, a humilhação, o autoesvaziamento. É lógico que não é fácil, realmente não é fácil agirmos dessa maneira. É lógico que não nos é possível agirmos assim com as nossas próprias forças. Somente quando permitimos a ação do Espírito Santo em conjunto conosco, enchendo-nos, guiando-nos, produzindo os diversos aspectos do fruto, é que conseguiremos impedir que as pessoas e as suas pressões, que os relacionamentos truncados roubem a nossa alegria. Para não sermos roubados em nossa alegria, o aspecto específico do fruto do Espírito que deve ser produzido em parceria conosco é a mansidão. Em Gálatas 5, 22 a 23, lemos que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E exatamente mansidão é que está em foco aqui. Só quando o Espírito Santo nos torna mansos, nos torna humildes, como é traduzida essa palavra numa outra versão, temos condições de considerarmos os outros superiores a nós mesmos e aí impedimos a perda da alegria. Lembre-se que a alegria também é um outro fruto do Espírito, ou é um outro aspecto do fruto do Espírito. Mas, afinal de contas, o que é mansidão? Como é que nós podemos descrever essa característica do verdadeiro cristão, que também foi mencionada pelo Senhor Jesus Cristo no Sermão do Monte, como sendo merecedora de uma bem-aventurança? Essa palavra no original significa aqueles que submetem-se silenciosamente a Deus, os que podem tolerar insultos, os que são calados e respondem com respostas brandas, os que com paciência conservam o domínio das suas almas. Os mansos são aqueles que, ao invés de serem orgulhosos, de serem poderosos e serem importantes aos seus próprios olhos e aos olhos do mundo, submetem-se ao Senhor que transforma o nosso interior. Ser manso, querido amigo, é entregar os nossos direitos a Deus. É ser manso de tal maneira que entregamos tudo o que somos, tudo o que temos, tudo o que fazemos a Deus. Mansidão é considerar tudo como sendo emprestado por Deus. É nos considerarmos mordomos, cuidando das incumbências que Ele mesmo nos deu. Mansidão, então, é uma maneira de reagirmos diante das circunstâncias adversas, demonstrando que não perdemos nada, nem nossas energias, nem nossas capacidades, porque Deus é soberano e tem controle sobre todas as coisas. Somente quando nos submetemos à transformação que Deus realiza em nós, podemos desenvolver uma vida cristã madura e exemplar, como vimos no programa passado. Por tudo isso, por tudo aquilo que temos visto até agora, o título para estes versos 17 a 30 é o seguinte: a alegria na submissão a Cristo, exemplificada em vidas abnegadas. Eu repito, a alegria na submissão a Cristo, exemplificada em vidas abnegadas. Essa verdade é comprovada, é vista no exemplo de cristãos submissos, mostrando-nos que é possível vivermos dessa maneira. Paulo encontrou em Cristo o maior modelo de submissão. Por isso, todo cristão é desafiado, mas ao mesmo tempo é também encorajado a pensar, a viver, a proceder como Cristo, humilhando-se, esvaziando-se e servindo aos outros. Somente através da submissão e do serviço, o cristão então poderá desenvolver a sua salvação, santificar-se e servir as pessoas. E os três exemplos dessa atitude, que foram registrados pelo apóstolo nessa carta, são especiais. É o próprio exemplo de Paulo, o exemplo de Timóteo e o exemplo de Epafrodito. São esses três exemplos que nós vamos considerar. Por isso, então, a proposta desses versos para nós pode ser apresentada nessa sentença. Somente quando tivermos uma mente submissa a Cristo, as pressões das pessoas, ao invés de roubarem a nossa alegria, nos farão ver os bons exemplos de vidas abnegadas. Eu repito, somente quando tivermos uma mente submissa a Cristo, as pressões das pessoas, ao invés de roubarem a nossa alegria, nos farão ver, abrir os olhos para enxergar bons exemplos de vidas abnegadas. E você deve talvez estar estranhando que eu estou mencionando novamente os versículos 17 e 18, que já foram considerados no programa passado. Mas eu quero utilizá-los novamente para mostrar na vida de Paulo esta vida abnegada, esse exemplo de uma vida que vai nos desafiar a agir também assim. Então nós vamos encontrar três exemplos dessas vidas abnegadas: Paulo, Timóteo e Epafrodito. Em primeiro lugar, vamos considerar o exemplo de Paulo, versículos 17 e 18. Paulo se destacou como alguém que tinha uma mente submissa a Cristo e, portanto, submissa às pessoas, pois em vez de pensar em si mesmo, ele pensou no benefício dos outros. Paulo disse anteriormente: em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Essa citação é de Atos capítulo 20, versículo 24. O que tinha afirmado anos antes, agora ele colocava em prática de uma maneira muito clara. Ele estava preso e podia até morrer, porém o mais importante era completar a sua carreira, a sua vida cristã e o ministério de servir as pessoas, o ministério recebido do Senhor Jesus, o seu serviço de apóstolo e orientador das igrejas. Mas Paulo destacou também porque ele se dispôs a aceitar o papel de libação. Nós vimos isso no programa passado. Ele se destaca como alguém totalmente desprendido. Ele não quer ser o sacrifício principal. Ele aceita ser apenas aquele copo de vinho jogado em cima do sacrifício quando ele estava sendo queimado, oferecido ao Senhor. Ele não precisava ser o sacrifício maior. Ele não precisava ter o destaque. Se fosse apenas uma taça de vinho derramada sobre o sacrifício principal, ele já se sentiria alegre e se regozijaria. Paulo vibrava e se alegrava com o progresso dos filipenses, com a fé prática que eles desenvolviam. E assim, mesmo aprisionado, demonstrava mais uma vez que tinha uma mente submissa ao Senhor e aos seus irmãos. Em segundo lugar, nos versículos 19 a 24, é importante nós considerarmos também o exemplo de Timóteo. O plano do apóstolo Paulo era enviar Timóteo a Filipos. Já que o apóstolo Paulo se encontrava preso, ele não podia ir a Filipos, então enviaria Timóteo como seu representante. Não havia uma outra pessoa com um relacionamento tão bom como aquele existente entre o apóstolo Paulo e Timóteo. Um relacionamento de discípulo e mestre. Certamente, Paulo e Lucas também tinham uma amizade maravilhosa, mas aqui temos alguém especial. Nós conhecemos poucos detalhes, na verdade, a respeito de Timóteo, porém o registro do seu serviço ao lado de Paulo mostra sua fidelidade. Timóteo era nativo, provavelmente, ou de Derbe ou de Listra. Sua mãe Eunice era judia e sua avó se chamava Loide. Seu pai era grego, nós vemos isso lá em Atos 16:1. razão porque não tinha sido circuncidado ainda novo. Certamente ele fora educado e treinado dentro dos princípios e normas gregas. Não podemos dizer quando Timóteo se converteu, mas na sua segunda viagem, o apóstolo Paulo já encontrou-se com Timóteo e ouviu que ele era um discípulo de quem dava um bom testemunho. E aí, ele o convidou para compor a equipe missionária. Timóteo aceitou e tornou-se um discípulo de Paulo. Mas Paulo gostava de chamar Timóteo do seu filho na fé. Então, provavelmente, na primeira viagem missionária, ao pregar ali em Listra e Icônio, em Derbe, talvez nessas três cidades, eram próximas umas das outras, talvez uma dessas pregações Timóteo tenha se convertido. Timóteo havia estado em Filipos com Paulo, como lemos lá em Atos 16. Timóteo estava com Paulo em Bereia, como lemos em Atos 17. Ele também esteve com Paulo em Corinto, em Éfeso, e agora estava com Paulo em Roma. Timóteo era um associado de Paulo nos livros que Paulo escreveu. Pelo menos para cinco dessas cartas, Paulo coloca Timóteo também na introdução. Veja, por exemplo, 2 Coríntios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, todos no primeiro versículo aparecem o nome de Timóteo. Quando Paulo escreveu para Roma, Timóteo também estava junto com ele. E em Romanos 16, 21, nós encontramos Timóteo enviando saudações para aqueles irmãos lá de Roma. Na verdade, Paulo tinha plena confiança no seu discípulo a ponto de enviá-lo para que ele informasse as igrejas da sua situação e para que ele soubesse das situações das igrejas para informá-lo, mesmo ele estando preso. Quando Paulo desejava enviar conselho, encorajamento ou exortação a alguma das igrejas, Paulo enviava Timóteo. Timóteo foi enviado, então, a Tessalônica, a Corinto, a Filipo. E nós temos, e nós vemos também que Timóteo foi prisioneiro por causa de Cristo. Nós lemos isso lá em Hebreus 13, 23. O que se destaca nesse discípulo paulino era a sua disposição. Timóteo aceitava a tarefa de ir para qualquer lugar onde o apóstolo Paulo o enviasse. Outros, no lugar dele, poderiam se sentir orgulhosos, pois egoísmo e ambição, a vanglória impedem o homem de servir como serviu Timóteo. Ele desejava servir a Cristo, servindo a Paulo e servindo as igrejas. Timóteo é o patrono de todos aqueles que estão contentes com o segundo lugar, que não almejam a glória, que não almejam o primeiro lugar. Era essa submissão que rendeu a Timóteo uma avaliação impecável. Em relação à sua vida pessoal, Paulo considerou ele alguém que poderia animá-lo com as notícias relatadas. Um filho querido, um servo, alguém interessado e dedicado aos outros. Ministerialmente, Timóteo foi destacado como alguém de plena confiança, pois se interessava completamente pelos filipenses. Ele foi destacado também como alguém que tinha um caráter provado e aprovado e teve o privilégio de servir o Evangelho juntamente com Paulo. Timóteo tinha uma mentalidade de servo e esse tipo de mentalidade submissa não é adquirido automaticamente. Querido amigo, para se desenvolver uma mentalidade submissa a Cristo, para pensarmos como Cristo, precisamos reprogramar a nossa mente. Precisamos mudar a nossa mente e isso só será feito através da ação do Espírito Santo em nós. Eu e você precisamos dar espaço para que Ele faça essa mudança em nossa vida. Você tem servido os seus irmãos desapegadamente como fez Timóteo? Em terceiro lugar, consideremos agora o exemplo de Epafrodito, versículos 25 a 30. Esse é o grande exemplo também de um outro homem com uma vida abnegada. Essa mesma submissão que nós vimos em Paulo e em Timóteo agora, fez com que Epafrodito deixasse o seu conforto e enfrentasse inclusive a morte para servir Paulo lá em Roma na prisão. Pessoalmente, Paulo destacou Epafrodito como irmão, como cooperador, como companheiro. Todos esses termos descrevem a profunda amizade e o grande carinho de Paulo para com esse homem especial. Ministerialmente, Paulo se referiu a ele como um mensageiro dos filipenses, um auxiliar que ajudou a igreja a tornar prático o auxílio ao próprio Paulo. Ele era um homem que desenvolvia uma boa comunhão com os filipenses, pois estava saudoso deles, principalmente depois que ele soube que eles souberam que ele tinha tido uma grave enfermidade. Paulo disse que um ministro como ele, olha, deveria ser honrado, festejado e recebido com alegria. Na verdade, Epafrodito era um cristão equilibrado, pois era um irmão, cooperador e companheiro de lutas. Epafrodito era um cristão sensibilizado, pois sentia a responsabilidade pelo apóstolo, pelos filipenses e por toda a obra de Deus. Mas, sobretudo, Epafrodito foi destacado como um cristão abençoado. Por quê? Porque ele teve o privilégio de servir o apóstolo Paulo, teve o privilégio de servir a igreja, levando os donativos dos filipenses para o apóstolo, e por fim ele teve o privilégio de ser curado, fisicamente, pelo Senhor, que o impediu de morrer. Querido amigo, todos esses elogios de Paulo para Epafrodito não foram sem razão. Na verdade é o seguinte, há uma história dramática por trás dessas palavras de Paulo. São palavras elogiosas, mas elas se tornam mais importantes ainda quando conhecemos essa história atrás dessas palavras. Veja bem, quando os filipenses ouviram que Paulo estava preso, seus corações ficaram movidos rapidamente para uma ação. Eles enviaram uma oferta para o apóstolo Paulo por meio de Epafrodito. O que os filipenses pessoalmente não podiam fazer devido à distância, eles enviaram e delegaram a Epafrodito fazer isto é, levar a oferta em nome deles. Agora, por que Epafrodito foi escolhido? Ou por que ele se dispôs? Não somente porque o dinheiro estava sendo enviado por mãos seguras, mas Epafrodito tinha disposição de ajudar Paulo na sua prisão, lá em Roma, ficando lá preso ao lado dele. Certamente, Epafrodito era um homem corajoso, um cristão ousado, porque oferecesse a si mesmo como um assistente pessoal de um homem que estava sendo preso, esperando o julgamento na capital do império, na corte mais alta do império, era colocar-se a si mesmo num grande risco. Ele estava se envolvendo num caso perigoso. De fato, ele arriscou a sua vida para servir Paulo. Em Roma, por exemplo, Epafrodito adoeceu. Talvez ele tivesse sido vítima de uma febre que muitas vezes assolava as grandes cidades e aí dizimava muitos dos seus moradores. E foi dessa doença que ele chegou às portas da morte, como disse Paulo. Paulo sabia que a doença de Epafrodito chegara ao conhecimento dos filipenses e Paulo então ficou preocupado a respeito disso. Deus, na sua misericórdia, poupou a vida de Epafrodito e poupou a Paulo de mais uma tristeza, além da prisão. Mas Paulo sabia que havia chegado o tempo de Epafrodito voltar para Filipos. Certamente foi ele o portador dessa carta que estamos estudando. Mas havia um problema. A igreja de Filipos tinha enviado Epafrodito para ficar com Paulo lá em Roma. E agora ele estava voltando. Portanto, havia possibilidade de alguns da igreja chamarem Epafrodito de covarde, de desistente, deixando Paulo sozinho lá em Roma. Daí porque o apóstolo Paulo fez uma referência tão elogiosa a esse homem, silenciando assim qualquer crítico, evitando assim qualquer censura, evitando assim qualquer divisão no meio da igreja. Nessa referência de apreciação que ele fez a Epafrodito, cada palavra certamente foi cuidadosamente escolhida. Esse homem era um irmão e seu companheiro de lutas. Paulo apreciava, de fato, o trabalho de Epafrodito. Impressionou muito a Paulo o risco que ele estava correndo. Ele se colocou em grande perigo por causa de Paulo em favor do apóstolo Paulo. O cristianismo nos proporciona o poder e a graça de servirmos, de nos submetermos uns aos outros. Vemos essa atitude não somente em Epafrodito, mas no próprio Paulo e também em Timóteo. Paulo teve o cuidado de Epafrodito quando esteve preso durante 2 anos lá em Roma. A pergunta que se coloca nesse momento é: estamos dispostos a permitir que o Espírito Santo reproduza em nós a mente submissa a Cristo? Lembremos-nos sempre, querido amigo, de que as pressões das pessoas somente deixarão de atuar contra nós e passarão a nos dar a oportunidade de crescermos quando adquirirmos uma mentalidade submissa. Que possamos, através dessas três comprovações, desses três exemplos, entender que a alegria de termos uma mente submissa nos faz vencer as ofensas das pessoas e das suas pressões. Querido amigo, que o Senhor lhe abençoe e que você possa ser alguém submisso a Cristo, espelhando-se em vidas como essas, de Paulo, de Timóteo e de Epafrodito. Que o Senhor te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia, @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz e por graça sei.